Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, O Homem Sem Passado. Agora o momento é da mais intensa angústia. Maneco, o tio Maneco está mal. Morrerá na certa se não for operado com urgência. E segundo se sabe, não há nenhum médico a menos de 2 dias deste rochedo. Mas Virgínia desconfia seriamente de que Alex foi médico antes de haver perdido a memória. É uma esperança, apenas uma esperança. Mas como o tio Maneco morrerá de qualquer maneira se não fizer uma tentativa, a própria Virgínia e seu Lourenço, seu pai, conseguem convencer Alex. E o moço, confuso, não sabendo ao certo o que deverá fazer, toma as primeiras e rápidas providências.
Aqui está Alex. É uma faca pequena e eu a afiei bem. Eu acredito que vai substituir muito bem ao bisturi.
É uma loucura, seu Lourenço.
Aqui está tudo que serve para prender vasos. Foi o que você disse. Necessário prender os vasos.
Eu disse? Sim, devo ter dito. Creio que é preciso ferver tudo.
Aqui está a caixa de medicamentos, Alex. Há o éter, o álcool, mercúrio, cromo, iodo, água oxigenada, atadura e uns maços de algodão.
Mamãe, o Alex disse que é preciso ferver tudo isso.
Ah, então deixe tudo comigo. Daqui a pouco estará pronto. Ah, também já forrei bem a mesa da sala com cobertores. Daqui a pouco, Alex poderá começar.
Eu vou ver o Maneco. Eu vou prepará-lo para a operação.
E eu vou ferver isto tudo. Alex, será que eu vou poder ver operar o tio Maneco?
Ora, deixe de bobagem, Pedrinho. Isso não é coisa para criança.
Ah, eu fico espiando, quieto, bem quietão. Não amolo em nada. Olha aqui, palavra de honra que eu não amolo. Eu só quero ver que jeito é a barriga do tio Maneco por dentro.
Ora, não seja inconveniente e saia daqui de uma vez, Pedrinho, vamos.
Ah, tá bem. Olha aqui, mas se eu puder espiar, eu espio pronto, tá?
Alex?
Não sei o que vai acontecer, Virgínia. Vocês estão me levando a isso tudo? Talvez seja um crime que eu vou fazer.
Você ouviu bem o que o papai disse. Nós nunca culparemos você, aconteça o que acontecer. Tio Maneco está condenado a morrer de qualquer maneira. Mas se por acaso ele se salvar, você se transformará num Deus para nós, Alex.
E se eu pudesse me lembrar, se eu pudesse...
Você lembrou qualquer coisa quando estava conversando comigo e com papai. Você disse que o éter serve de anestésico. Se você não fosse mesmo um médico, de certo que não se lembraria disso.
Talvez eu tenha ouvido falar.
Eu não creio. Não acredito nisso. Eu acredito que você sabe mesmo. Você é, de fato, um médico. Vai se lembrar de tudo enquanto estiver operando o tio Maneco, eu tenho certeza.
Queira Deus que vocês não estejam enganados.
Já fervi tudo aquilo, Alex.
Alex, eu vou ajudar você.
Sim. Você, seu Lourenço, todos os que puderem.
Pronto, Alex. Ele já está dormindo. Continuo pingando éter no algodão?
Sim. Continue.
Continue, Alex. Você sabe o lugar. Você sabe como fazer. Você sabe tudo, Alex. Você sabe tudo.
O lugar.
Claro.
Como fazer.
Você sabe.
Como fazer.
Pronto, doutor.
Sim, pronto. Bisturi. Uma incisão rápida e firme. Os dedos não podem perder a firmeza. Estão vendo bem? Pinças de sutura, rápido. Os vasos todos presos, um a um. Nada de descuido. Agora chegamos ao ponto capital. Tudo tem que ser realizado com firmeza e sem indecisões. Bisturi. Pronto.
E então, papai?
Não sei ao certo, Virgínia. Alex está lá ao lado do maneco, mas ele não faz nada. Fica somente olhando para ele. Há um certo ar de espanto no seu rosto. Olha, minha filha, eu nunca vi coisa igual. Parece até que ele mesmo está espantado com a proeza que realizou.
E o tio Maneco, papai, como está?
Está quieto, quieto, Virgínia, respirando calmamente. Parece que está dormindo.
Ele é médico, papai. Agora nós podemos ter a certeza. Se não fosse médico, nunca teria operado o tio Maneco como operou. E ainda sem recursos. Ele é mesmo um médico, meu pai,
sim,
eu tenho certeza.
Sim, filha. Agora parece que já não há mais dúvidas quanto a isso.
É, mas... eu não entendo como pôde ele se lembrar de que era médico sem se lembrar do resto. Como seu nome, por exemplo. O que fazia...
Bem, naquele livro da tia Marocas, Os Mistérios da Mente, há um capítulo que explica em parte o que aconteceu. O capítulo que se refere ao subconsciente. Ouviu, minha filha?
Pois é, eu estou ouvindo, mas... eu confesso que não compreendo, papai.
Bem, eu lhe explico. Eu lhe explico, viu, Virgínia? É uma parte da mente que não obedece propriamente à nossa vontade. A lembrança de algum fato que parecia totalmente esquecido é... como é que eu vou lhe explicar? É uma... manifestação do subconsciente. É isso. Nós pensávamos que havíamos esquecido, mas na verdade aqueles fatos continuaram gravados no nosso subconsciente e se revelaram de repente. Assim, filha, Alex pode ter perdido a memória, mas foi apenas a parte consciente que foi afetada. Tá acompanhando? Bem, a sua habilidade como médico ficou guardada no subconsciente e se revelou, primeiro, quando ele curou a perna do Pedrinho e agora, ao operar o maneco.
Curioso. É bastante curioso tudo isso. Quer dizer que ele pode ter gravado no subconsciente a sua verdadeira identidade. E se lembrar de tudo, assim, de uma hora para outra, de repente...
Sim, filha, sim, é possível.
Mas se ele fosse um anjo, nem precisava ser médico. Os anjos, papai, sabem de tudo.
Ah, volta você... com essa mesma bobagem de sempre, não?
Está pronto o café para todos. Vai chamar o Alex, Virgínia.
Já vou, mamãe, já vou.
Então, meu velho, o Maneco está salvo, não?
Acreditamos que ele viverá, Maria José. Viverá.
Graças a Deus. Graças. Sabe que enquanto vocês cuidavam dele na sala...
Sim.
Eu estava ajoelhada diante do oratório lá no quarto... e suplicando a Deus para que iluminasse a mente do Alex. Ai, que ele conseguisse salvar o Maneco. Ai, Deus me ouviu.
Vou chamar o Alex. Um médico... Um médico ou um anjo? Ah, meu Deus, se eu pudesse saber com certeza. Como está ele, Alex?
Parece que está reagindo bem, Virgínia. É possível que se salve.
Ele se salvará, sim. Agora eu tenho certeza de que o tio Maneco não vai morrer.
É, creio que não.
Alex, como é o céu?
O céu?
Desculpe. Eu acho que o papai tem mesmo razão. Estou pensando bobagens.
Eu o operei. Eu... Parece um sonho. Eu ainda não pude compreender como eu fiz isso.
Em que você pensou quando começou a operar?
Em que eu pensei?
Exato. Porque foi estranho. Você ficou estranho, misterioso. A sua maneira ficou misteriosa. Você agiu indeciso. Olhava para o tio Maneco como quem não sabia o que fazer. Como quem não sabia como começar. E de repente você ergueu a cabeça e me encarou. Mas sua fisionomia estava mudada. Seus olhos tinham um brilho estranho, metálico. Quando você disse com uma voz segura, exatamente como se soubesse o que estava fazendo, bisturi. Eu lhe estendi a faquinha. Você cortou rápido a carne do tio Maneco e nem saiu sangue. Então, você, com a testa franzida, estendeu a mão aberta e disse: pinças de sutura. Aí, eu lhe dei as presilhas. Você continuou operando firme, com a testa franzida. Cortou o apêndice do tio Maneco. Fechou o corte. Costurou. E falou com o papai, naquela mesma voz metálica: pode retirar a anestesia e levem-no. Por favor, Alex, me diga, o que aconteceu com você durante a operação? Do que foi que você se lembrou, Alex? Me diga.
Se perder.
Rádio Dos Vox. Um caso de amor e compromisso com você, ouvinte em The Vox.
O que foi que você pensou? Em que pensou enquanto estava operando o tio Maneco, Alex?
Em que eu pensei?
Sim! Em que você pensou?
Era uma sala branca, Virgínia. Toda branca, muito grande. Em forma circular. Um homem estava deitado sobre uma mesa de ferro, coberto com um lençol até o pescoço. Moços. Muitos moços vestidos de avental branco estavam em volta da mesa e também debruçados num balcão em cima. Uma luz forte, ofuscante, brilhava no alto, iluminando tudo profundamente. De repente, eu percebi que todos os olhares estavam voltados para mim. Eu também estava de avental branco, com luvas. Minha boca, meu nariz estavam cobertos, mas eu respirava com facilidade. E os olhares continuavam pregados em mim. Compreendi que todos aqueles moços estavam ali para aprender. Que eu lhes devia ensinar. Eu era o mestre, eles os alunos.
Alex!
Uma jovem de gorro branco estava do outro lado, tendo diante de si uma mesinha de vidro repleta de ferros brilhantes. Então eu estendi a mão e pedi bisturi. E depois de chamar a atenção de todos os meus alunos, operei, como se nunca tivesse feito outra coisa na vida. Tinha consciência de tudo o que devia fazer, de tudo o que estava fazendo. Mas eu não compreendia por que o estava fazendo. Depois, todas as luzes se apagaram num instante. A sala branca desapareceu com todos aqueles moços. E eu vi você chorando de leve. E seu Lourenço pingando éter no algodão. Pedi que ele parasse. Foi tudo o que aconteceu, Virgínia. Eu não me lembro de mais nada. Nada.
Então é isso. Você era mesmo um médico, Alex. Mais do que isso, um professor de médicos. E partindo desse ponto, talvez não seja tão difícil assim descobrir a sua verdadeira identidade.
Sim, talvez não seja. Mas valerá a pena, Virgínia?
Não entendo.
É outra coisa estranha que tem acontecido comigo desde que abri meus olhos, como nascendo dentro desta casa. Tenho me sentido tranquilo, feliz mesmo. Em minha alma, há a impressão de que tenha sido qual fosse a minha vida passada. Eu nunca senti a felicidade que eu sinto aqui com vocês. É tão bom viver aqui, tão bom. Sinto-me tão bem, que eu receio descobrir quem eu era e voltar a uma vida que talvez tivesse sido detestável.
Sim, eu compreendo você. E se ele deixasse você continuar sendo o homem, Alex?
Não entendo.
Papai tem razão. Às vezes eu penso muitas bobagens.
Mas eu vou tentar descobrir o meu passado, Virgínia. Eu preciso descobrir.
Quando a tia Marocas chegar, ela saberá dizer a você o que deve fazer. A tia Marocas é muito inteligente e sabe de tudo. Quando ela diz uma coisa, a gente pode fazer de olhos fechados, porque dá certinho, mas certinho mesmo, sabe?
A cada momento, Virgínia, vocês me deixam com mais vontade de conhecer a tia Marocas. Eu sinto como se ela fosse da minha própria família.
Tia Marocas é a família de todo mundo, Alex. Lá na cidade tem gente de posição que procura a tia Marocas para lhe pedir conselhos.
Deve ser uma Mulher extraordinária.
E é mesmo. Você pode ter certeza. Por isso, eu acho que você deve ficar aqui, bem quietinho, sem fazer nada, até que a tia Marocas chegue.
Pela minha vontade, eu desejaria ficar aqui, quieto, para sempre, Virgínia. É como estar no céu, com santos, que são seus pais, e o tio Maneco, e com anjos, que são você e o Pedrinho.
Você sente mesmo que está no céu? Já estou eu pensando em bobagens outra vez. Sim. A mamãe fez café fresquinho, com bolinhos. Estão esperando nós. Vamos, Alex.
Seu Maneco está calmo, respirando bem.
Uhum. Ele vai ficar bom, se Deus quiser. Vamos tomar café?
Sim, Virgínia.
Eu dou um tostão pelos seus pensamentos. Quem diz isso? Sempre é a tia Marocas. Encontra a gente quieta e logo vem. Com esse, dou um tostão pelos seus pensamentos.
Eu tenho muito pouco em que pensar, Virgínia. Minhas memórias são curtíssimas. Só me preocupa a possibilidade de voltar ao desconhecido.
Escute, Alex. Eu estive pensando muito em tudo o que nós conversamos no quarto do tio Maneco. Você disse que gosta daqui, que gosta de nós, que apreciaria ficar aqui pelo resto de sua vida.
Deus sabe que este é o meu maior desejo.
Pois bem, quando a tia Marocas chegar, nós pedimos a ela que procure descobrir quem você era, mas sem dar na vista.
Sem dar na vista?
Claro. Depois, se valer a pena, você volta. E se não valer, você fica sendo o Alex mesmo. E nunca mais vai sair daqui. Você não acha que é uma boa ideia?
Sim, até um certo ponto, sim. Desde que a tia Marocas concorde.
Ela vai concordar, sim. Pode ter certeza. Tia Marocas me adora e faz tudo o que eu peço. Ela diz sempre que eu sou a filha que ela desejou ter. E que nunca teve por quê. Porque ela não se casou.
Por que você se interessa tanto por mim, Virgínia?
Ora, bem, não sou só eu que me interesso por você. Todos aqui em casa. O meu pai, a mamãe, o tio Maneco, até o Pedrinho.
Vocês devem ser as melhores pessoas do mundo.
Você acha? Espere só até conhecer a tia Marocas. Não tem ninguém no mundo inteiro que seja melhor do que ela. E eu acho que nem igual a ela, Alex.
Você a estima de verdade.
Nossa, eu adoro a tia Marocas. Sim, eu ia me esquecendo. O tio Maneco despertou bem disposto. Conversou com o papai e agora está querendo falar com você, Alex.
Vou vê-lo agora mesmo.
Doutor Alex, eu quero apertar a sua mão.
Sinto-me feliz por ver que o senhor está bem disposto, fora de perigo, seu Maneco.
Eu sempre fui um sujeito de sorte, sabe? Mas eu nunca tive tanta sorte como desta vez. Ficar ruim à morte, justamente quando as ondas atirarem na nossa praia um médico de verdade, é sorte demais, não acha?
Eu creio que maior sorte foi a minha, por ter vindo parar aqui, no meio de tanta gente boa.
Quem é você, na verdade, Alex? Conseguiu lembrar-se, não? Agora você já sabe.
Não. Não, seu Maneco, ainda não sei. E talvez nem desejasse saber.
Isso deixa a gente contente. Mas você não vai mais ser pescador. Você é médico.
Seu Maneco, eu gostaria de ser pescador. como o senhor, como o seu Lourenço.
Não, você é um doutor. E um doutor não pode estar andando por aí, jogando redes, recolhendo redes.
Eu acho que o senhor já falou demais. Agora deve descansar.
Sim, eu estou mesmo cansado.
O senhor sempre conversa com os homens do batelão quando vai entregar peixe a eles, seu Lourenço?
Sim, sempre, Alex.
Então eu quero lhe pedir um favor. E também ao seu Maneco.
Pois não?
Não fale em mim para eles. Não toque no meu caso. Não falem na operação que realizei. Isso é importante para mim.
Sim, sim, eu compreendo. E pode ficar sossegado que o seu pedido será considerado, viu?
Alex, venha!
A Virginia está lhe chamando lá fora. Vá ver o que é, vá.
Virginia?
Olha, Alex, olha quem vem subindo ali. Sabe quem é? É a tia Marocas. É a tia Marocas. Ela vem vindo, Alex.
Ajuda-nos.